Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Nós estamos a gravar um programa de agosto de 2020. 2020 passam 200 anos que num outro mês de agosto, em 1820, ocorreu em Portugal uma revolução importante, uma revolução de que não falamos muito, mas vamos comemorar o seu bicentenário este ano, que foi a Revolução Liberal de 1820, uma revolução que teve lugar, ou que se iniciou, a 24 de agosto no Porto, depois prolongou-se para Lisboa e viria, no fundo, a começar um período relativamente longo, que só acabaria verdadeiramente com o fim da guerra civil entre liberais e miguelistas, mais de 15 anos depois. No fundo, esta revolução acaba com o período da regência, com um período em que a corte está no Brasil, em que a metrópole se sente abandonada, está na prática governada por Beresford, que era um inglês, e ocorre 3 anos depois da revolta que tinha levado, e que já, à qual de resto já dedicámos aqui uma destas conversas, e que tinha levado, digamos, àquilo que ficou, à execução daqueles que ficaram conhecidos como os mártires da pátria, que ainda hoje ele está, digamos, um campo dedicado em Lisboa, o campo dos mártires da pátria. Bem, esta revolução de 1820, a Revolução Liberal, surge na sequência também da Revolução Espanhola, que tem lugar nesse ano, mais cedo, e que de alguma forma inspira os revolucionários portugueses, designadamente aqueles que em torno de Manuel Fernandes Tomás estavam reunidos no Sinédrio. Jaime Gama, há alguma, digamos, a partir daqui há uma grande inspiração, uma grande tradição de relacionar o Porto, que é onde esta revolução tem início, com as tradições liberais. Podemos dar razão a isso, até porque depois, mais tarde, quando Dom Pedro regressa, é também no Porto que vem a ocorrer o início da restauração liberal.
Bom, pode-se considerar que a circunstância de o centro do comando britânico se situar em Lisboa, isso significar que havia maior vigilância na cidade de Lisboa, mas isso não significa que as tradições liberais também não tivessem tido em Lisboa a sua efervescência completa, como está demonstrado por essa revolução de Gomes Freire de Andrade. E, portanto, outros movimentos, primeiro contra a presença francesa e depois também de crítica ao prolongamento da presença inglesa. O contexto do Porto é um contexto específico nesta rebelião, porque é um contexto em que há não só o fator abandono do país pelo rei, que já se vem prolongando demasiado, porque, entretanto, Napoleão deixa de ser uma ameaça em 1815, as tropas francesas tinham saído do país em 1811, os próprios ingleses já tinham posto um navio à disposição do rei para acionar o seu regresso a Portugal, os pedidos para esse regresso eram imensos e o rei recusava-se a regressar. Parece que a mulher teria uma opinião diferente sobre a estadia no Brasil, mas Dom João VI afeiçoou-se pelo Brasil, porventura pela imensidão daquele território, pelo império que estava a ser construído, e não queria regressar. E logo em 1808, portanto, pouco depois dele ter chegado, ao estabelecer o decreto que abre os portos brasileiros ao comércio internacional, por pressão inglesa, isso vem colocar uma dificuldade grande em relação às relações comerciais de Portugal com o Brasil, porque passa a entrar numa concorrência igual com todos os outros, e muitas exportações que se faziam através do Porto são aí fortemente afetadas. Portanto, o Porto é uma cidade muito penalizada pela abertura comercial do Brasil, declarada em 1808 por Dom João VI. Isto faz gerar no Porto uma consciência específica no professorado, na magistratura, nos comerciantes, que depois, quando as restrições económicas e financeiras se fazem sentir sobre os militares, também afeta a tropa, o exército, e consequentemente a possibilidade de abrir o exército a essas reivindicações é uma possibilidade grande, que é bem explorada por Manuel Fernandes Tomás, que antes tinha constituído uma sociedade, o Sinédrio, e que vai lançando aí as suas bases. Não nos esqueçamos que a situação do exército português neste contexto das invasões napoleónicas é complexa, porque logo no início da invasão bem-sucedida, os franceses integram a elite do exército português na Legião Portuguesa e mandam-na combater em várias partes da Europa. Até alguns desses vieram combater nas próprias invasões de Portugal mais tarde. E quando Napoleão é derrotado, o exército português tinha sido todo mobilizado à volta da defesa de Portugal contra as invasões francesas, com o apoio inglês, com a organização inglesa e com a elite militar portuguesa que ficou desse lado, porque não nos esqueçamos que Dom João VI, quando parte para o Brasil, parte deixando uma regência com uma mensagem algo ambígua sobre o que devia ser a sua conduta perante os próprios franceses. Mas, portanto, esses, os militares portugueses, uma grande parte tinha combatido integrada no campo inglês e outra parte que tinha combatido integrada no campo francês quando Napoleão desmantela o seu sistema de poder, uma parte vem também regressando a Portugal. E a portuguesa vai sendo integrada aqui e ali nas próprias forças militares portuguesas. Portanto, o exército tem os dois lados da contenda dentro de si, e é um exército numeroso para o qual deixa de haver os financiamentos de sustentação orçamental, e isso também o torna um exército permeável a este tipo de ideias. Portanto, a ação é uma ação que encontram um destinatário. Mas isso não significa que nas forças militares não haja elementos do outro lado, ou seja, elementos que estão no campo do liberalismo, mas que são mais moderados que os radicais inspirados em França, e por outro lado até também absolutistas e, digamos, partidários de um tipo de governação diferente do liberalismo. Por isso é que o exército se vai, ao longo do período seguinte, fraturar em várias posições. Não podemos tomar a Revolução de 1820 como um ato de opção única. Aliás, em Lisboa, logo a seguir, quando Lisboa adere ao movimento, há uma sublevação militar de sinal contrário, e portanto isso também é a demonstração de como toda essa diversidade de posturas era algo que estava no terreno de uma maneira muito intensa, correspondia a convicções, correspondia ao alinhamento das famílias de um lado e do outro, das contendas, e era uma realidade forte.
Jaime Nogueira Pinto, no entanto, há um pano de fundo para esta, para, digamos, para esta revolução, que é a Revolução de Janeiro de 1820 em Espanha, que tem como, digamos, como objetivo repor a Constituição de Cádiz, que é a Constituição de 1812, que podemos considerar uma Constituição bastante revolucionária, bastante liberal, e que vai inspirar aquilo que a nossa Constituição que virá a sair mais tarde, de 22. Desse ponto de vista, este primeiro movimento revolucionário é, independentemente das suas divisões, como há, sim, em todos os momentos revolucionários, em todos os momentos de ruptura, há sempre várias orientações. É um movimento bastante, digamos, tem um sentido muito progressista.
Bom, há como, eu acho que aqui, e isto vai durar praticamente todo o período, digamos, de liberalismo instável, que irá praticamente, uma vez ganha a Guerra Civil em 34, pelos liberais contra os tradicionalistas, contra os miguelistas, essa questão, há duas formas, há dois entendimentos, digamos, do liberalismo. Há o liberalismo inglês, que no fundo é um liberalismo mais evolutivo e que não tem uma ruptura, quer dizer, tem uma ruptura no século XVII, quer dizer, eu acho que é muito importante a gente pensar que os ingleses cortaram a cabeça ao rei como os franceses, só que a cortaram 150 anos antes, não é? Mais ou menos 150 anos antes, ou seja, Carlos I foi decapitado meados do século XVII e Luís XVI foi decapitado, enfim, foi guilhotinado já nos finais do século XVIII.
Ora, na verdade, nem sequer foi na Gloriosa Revolução, ainda foi antes da Gloriosa Revolução que ele foi decapitado.
Portanto, foi isso, ou seja, digamos, há depois ali um período, há toda a questão da Guerra Civil inglesa, até, ou seja, os ingleses mais cedo fizeram, não direi que fizeram as mesmas atrocidades que os franceses na Revolução, os números são mais modestos, mas de qualquer maneira, o liberalismo inglês, digamos, é um liberalismo, podemos chamá-lo mais moderado, mais conservador, que guardou desde o princípio um papel, quer dizer, não houve a ruptura que houve em França. Aliás, como por exemplo num elemento que é muito importante nas próprias revoluções e na própria Revolução de 1820, que é a maçonaria, quer dizer, a maçonaria, digamos, inglesa é uma maçonaria, e sê-lo-á sempre, é uma maçonaria também, de certo modo, com alguns compromissos deístas, com mais, ao passo que a maçonaria francesa é mais revolucionária, mais radical, mais anticatólica, todas essas características. E, portanto, a gente tem que ver uma coisa também que é importante. A Revolução de 1820, à partida, quem são os conspiradores, Manuel Fernandes Tomás, Ferreira Borges, etc. São juristas. É muito interessante porque nos finais do século XVIII, quer dizer, a classe de juristas é uma classe, digamos, que de certo modo, mesmo no Ancien Regime, tem uma certa linha de mobilidade social, não é? Porque são de facto, sabem, quer dizer, são, digamos, os técnicos, começam a ser um bocadinho os técnicos da governação e começam a integrar uma certa burocracia que faz a transição já do Ancien Regime, no fundo, depois para o liberalismo. E de facto têm muito esse perfil. Na maçonaria também, que é muito importante nessa organização do Sinédrio, embora nem toda a gente que está na Revolução 1820 sejam maçons, mas aparecem de facto aí todas essas componentes, ou seja, que depois no liberalismo, sei lá, vão ser representadas pelos setembristas, por exemplo, como a ala radical, não é, do liberalismo, e depois por Palmela e outros como a ala mais conservadora, quer dizer, portanto essas duas tendências ou tensões entre as linhas liberais que já estão presentes nos próprios conspiradores de 1820. Há também uma preocupação, e isso vê-se por exemplo em Fernandes Tomás, há uma preocupação de, apesar dessas similitudes ideológicas com a, com a, enfim, com as questões espanholas, com a Revolução de 1820, com a restauração da Constituição de Cádiz, porque os espanhóis nessa altura têm uns entusiasmos iberistas, e o Fernando de Mares, por exemplo, é muito claro em dizer que rejeitam completamente quaisquer compromissos, quaisquer confusões iberistas. Depois, como o Jaime Gama já falou, também temos uma questão nacional aí muito importante, que é a questão de Portugal, por causa da linha que Dom João VI assumiu de estar no Brasil, quer dizer, o Reino Unido, Portugal e Brasil, de certo modo, o que passa a ser mais colónia é Portugal, portanto há uma certa rejeição também a essa vontade também é determinante na própria conspiradores, e imediatamente se efetiva logo depois do triunfo, que é que o rei regresse, quer dizer, quer que o rei regresse, ou seja, e depois claro que também houve todo esse prejuízo comercial de que o Porto também sofreu com a abertura dos portos brasileiros, não é?
Muito claro, de imediato, o rei só vai regressar...
Ele veio em 21.
Ele só vem em 21 enquanto percebe 21. Que...
Sim, mas também não tinha muito tempo antes, porque a Revolução foi...
Está bem, mas quando as cortes começam a reunir e há uma...
Portanto,
uma Constituição a ser desenhada...
Portanto, é uma Revolução, apesar de tudo, de Constituição mestiça, como no fundo acabou por ser o 28 de Maio e no fundo também foi, de certo modo, o 25 de Abril. Quer dizer, as revoluções, como o Zé Manuel um bocadinho estava a dizer, estas revoluções são contra. E tudo, e normalmente o contra gera... Há muita gente que é contra, mas o que quer a seguir é diferente, não é? Portanto, aqui também na Revolução de 1820 há esses vários elementos, e depois também há aquela associação... Começa por ser, no fundo, uma conspiração essencialmente de juristas e com alguns comerciantes, com, enfim, alguns notáveis do Porto, mas a partir de uma altura também associa aos militares, porque eles entendem que não podem, e portanto tem gente da maçonaria, tem gente que não tem nada a ver com a maçonaria, portanto é uma tal composição mestiça da Revolução de 1820, não é? Depois tem uma predominância, que nós vamos ver depois quando se reúnem as cortes, não é? Cerca de 80% dos representantes às cortes são juristas, portanto tem também essa marca que nunca mais deixará de ser importante no país, não é? Que é de facto uma predominância muito grande dos juristas na política e na decisão política.
Bem, nós estamos praticamente a terminar aqui a primeira parte do nosso programa. Jaime Gama, telegraficamente, referiu há pouco que em Lisboa vai-se dar pouco depois, em setembro, um levantamento. Onde é que esse levantamento é, de alguma forma, diferente do levantamento do Porto?
Bom, é um levantamento que vem na sequência do levantamento do Porto, assim como esses levantamentos vêm na sequência de levantamentos que já tinham ocorrido em Portugal e de levantamentos que tinham ocorrido no próprio Brasil, porque nós temos que ver também qual é a origem do pensamento político desta gente. A origem do pensamento político desta gente tem por referente a Revolução Francesa, mas antes disso também a independência dos Estados Unidos. Tem também por referência o que já se começara a passar em Espanha, com a Constituição de Cádiz, tem origem naquilo que são movimentos congêneres em Itália. E tem origem também na independência da Argentina, logo em 1810. E no debate que há no Brasil, que é um debate ainda a meio caminho, vamos para a independência ou vamos a renegociar aqui um estatuto para tudo isto. É interessante verificar uma coisa. Embora a questão seja, obviamente, posta e colocada, mas 1820 não põe como tema central o problema da independência do Brasil. 1820 tem como ideário político reformatar, refundir o Império. O que é uma coisa muito interessante, redefinindo com uma componente europeia e uma componente americana e procurando um equilíbrio. E a Revolução de 1820 em Portugal tem correspondentes no Brasil não orientados para uma independência, mas sim para uma reformatação das relações imperiais, o que é muitíssimo interessante. Claro que a ideia central de 1820 é convocar umas cortes, mas umas cortes que neste caso não são convocadas pelo rei e umas cortes que não vão ser preenchidas por designados pela figura real, mas sim por eleitos pela população.
Bem, interrompemos aqui para o noticiário e os compromissos publicitários. Regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso à segunda parte do Conversas à Quinta. Estamos a falar da Revolução de 1820. Estávamos precisamente a falar daquilo que era o segundo passo, a convocação das cortes. E já me dá precisamente a desenvolver a ideia de como é que nascem essas cortes e como é que elas vão ser desenvolvidas. Há uma coisa muito, precisamente, muito curiosa e muito significativa e que tem muito a ver com aquilo que eu estava a dizer, com o facto dessas cortes de serem convocadas não pelo rei, mas serem eleitas, dessas cortes não aparecer a ideia de uma independência do Brasil, que é o facto de a imagem mais conhecida dessas cortes ser um quadro pintado por um pintor brasileiro, Oscar Pereira da Silva. Portanto, o que é que...
Sim, a própria Constituinte é presidida pelo arcebispo da Bahia e há uma forte representação brasileira que não tem, aliás, uma opinião idêntica, porque a parte sul do Brasil, liderada pelo Rio, que é a cabeça política, obviamente que já está um pouco mais orientada para a independência. Mas a parte norte do Brasil, Grão-Pará, Maranhão, etc., olham com muita, muita simpatia a relação com Portugal, porque acham que com essa relação seriam mais livres dentro do Brasil. Obedecer ao Rio seria algo mais complexo para eles, porque faria ir para baixo, para trás um pouco, o que eles queriam que fosse um comércio dinâmico com Portugal, com a Inglaterra, com os Estados Unidos. Eles estavam mais perto das zonas economicamente desenvolvidas do mundo. Isso é
Provavelmente
também
tinham razão.
muito interessante. Isso é também interessantíssimo. Aliás, é interessante verificar que a ideia de independência do Brasil ganha um certo gás com o fracasso das constituintes e com o fracasso da elaboração de uma Constituição de 22 que acolha também esse desiderato. E essa gente regressa e regressa um pouco alinhada para a ideia de independência, assim como também o próprio filho de Dom João VI vai transformar-se no motor dinâmico desse projeto, o que significa que ele não vem para Portugal, fica no Brasil. Quem vem é o pai. E o pai, também uma das explicações para vir, é porventura a de que no Brasil estavam a ocorrer esses movimentos de apoio a 1820. Portanto, deslocar para Portugal era um pouco vir tentar centrar a coisa em Lisboa para resolver aí. Mas é depois interessante verificar, como o rei assina a Constituição, é muito interessante ver o desenho da letra de Dom João VI na assinatura da Constituição. Mas Carlota Joaquina não assina. Recusas a assinar a Constituição. E vai ficar aí um foco permanente de atrição entre Dom João VI, que, embora mais afeito a uma versão conservadora da monarquia absoluta, sempre pende ao final para dar uma certa forma de suporte ao filho, a Dom Pedro I de Brasil, IV de Portugal, e a Dona Maria II, e do outro lado a mãe, que não nos esqueçamos, era irmã de Fernando VII de Espanha, o homem que também oscila em Espanha, mas que acaba sempre por fazer uma restauração absolutista, e consequentemente Dona Carlota Joaquina sempre a dar amparo ao filho Miguel, que é, digamos, o outro lado deste jogo, tinha um outro modelo, um outro projeto, mas que acabou também por aceitar pactos extraordinários, acabou por auxiliar o pai e até o Duque de Palmela quando na Vila Francada, de certa forma, permite eliminar a alma mais radical do exército e recentrar um pouco o comando na Casa Real, com uma equipe governativa mais moderada. Mas depois, mais à frente, na Abrilada e depois na Guerra Civil, tem, digamos, uma posição radicalmente contrária. Ele que tinha jurado a Carta Constitucional e que tinha aceito casar com a sobrinha, e que depois, quando na base desse pacto para conciliar essa situação portuguesa com um grande endosso internacional, porque nós éramos vistos um pouco como alguns países dos Balcãs foram há 10 anos atrás, era um país para estabilizar em termos internacionais, tinha presença de militares estrangeiros, o general Clinton, inglês, para manter a ordem pública, e depois havia negociações para tentar estabilizar um poder negociado, para levar as partes a comprometerem-se uma com a outra, e há uma tentativa internacional para fazer, mediada pelos ingleses, mas também pelos franceses, que nessa altura já não eram radicais, já estavam noutro campo político, e portanto pressionam no sentido de haver esse compromisso entre liberais moderados e absolutistas. E isso também fracassa porque Dom Miguel, depois de ter assinado tudo isso, autoproclama-se rei absoluto, rasga a carta e depois esse caminho vai conduzir à Guerra Civil, porque Dom Pedro também não se fica com essa solução, reconstitui um campo político e acaba por ganhar a Guerra Civil. Mas isso mais à frente, é preciso ver que 1820 é 1820, e a Guerra Civil termina em 34, é 31, 34.
Portanto, temos um período de enorme instabilidade, e onde o país esteve profundamente dividido, aliás, é provavelmente a maior ruptura que ocorre em Portugal em termos, na sua história recente, maior que qualquer das rupturas que nós conhecemos depois, maior que a Revolução Republicana, maior que a Revolução de 28 de Maio, maior que a Revolução de 25 de Abril, é a ruptura de regime que vai ocorrer não com a Revolução de 1820, mas com o final das Guerras Liberais, quando verdadeiramente acaba o antigo regime e começa um novo regime com toda
mas
uma...
Mas eu só gostava de sublinhar uma coisa, é que 1820... Tem razões concretas para acontecer, mas não há um programa político de 1820. O único programa político coerente, goste ou não, na Revolução Liberal é a Carta Constitucional. E a educação política de São Pedro IV, que não era propriamente um professor de direito, é algo muito interessante, porque aí é que o liberalismo ganha até a noção de um programa económico e social, que não tinha em 1820.
E como é que isso vai acontecer, Jaime Nogueira Pinto? Como é que nós passamos de uma Constituição, que nos seus termos genéricos é uma Constituição... que estabelece os princípios das monarquias constitucionais, portanto, separação de poderes, acaba com os privilégios do clero e da nobreza, estabelece o princípio da igualdade dos cidadãos, enfim, não temos ainda direito de voto nem para as mulheres, nem para os analfabetos, mas, de uma forma genérica, já há a independência dos três poderes, legislativo, executivo e judicial, portanto, como é que nós não há ainda a liberdade religiosa, a religião católica ainda é a única religião do Estado português, como é que nós passamos de uma Constituição destas, que é a primeira Constituição portuguesa, para uma situação que, apesar de tudo, leva tanto tempo a estabilizar, até chegarmos a 34?
Bom, preciso ver que estes fenómenos aqui, como praticamente em toda a Europa do Sul e na própria França, há duas forças que têm, de facto, uma grande resistência às mudanças, quer dizer, por um lado o clero, de um modo geral o clero, há exceções como o Frei Francisco de São Luís, mas de um modo geral o clero é hostil, até porque vê nestes novos movimentos, e a própria Igreja de Roma é hostil, vê nestes novos movimentos também muito o dedo, digamos, dos livres pensadores, dos pedreiros livres, da maçonaria, etc. E o campo, digamos, onde se localiza na época a maior parte da população, o campo de uma maneira geral é extremamente conservador. Aliás, é muito curioso que ao longo de toda a Guerra Civil, no fundo, os miguelistas, que são maioria, mas perdem, vão perdendo as batalhas. Quer dizer, é um fenómeno curioso, porque Dom Pedro, enfim, regressa, não é, pelos Açores, e faz o desembarque no Porto, traz uma grande quantidade de soldados profissionais, que são recrutados pela Europa, e é preciso ver também que há aqui uma coisa muito importante, quer dizer, como sempre há um environment europeu que é muito importante, e a partir de 1830, digamos, as forças tradicionalistas, ou absolutistas, ou conservadoras, caem. Primeiro caem em França o rei Carlos X, não é, que tem uma revolução liberal liderada por Luís Filipe de Orléans, e na Inglaterra também penso que pela mesma altura está a cair o gabinete do Duque de Wellington. Portanto, as duas nações principais e com mais influência na Europa Ocidental.
Sim, mas digamos, o gabinete da Inglaterra já tinha um regime que já não era absolutista, era conservador, mas vai-se dar uma mudança política.
Uma certa simpatia pelos, enfim, pelos, digamos, onde é que tinha uma simpatia miguelista. E, portanto, de uma maneira geral, a conjunto, tirando a Santa Sé, quem é que apoiava depois o regime tradicional, porque eram estados muito longínquos, era a Rússia, o regime miguelista era a Rússia e era a Áustria, não é? E era a Santa Sé. Portanto, essa mudança é muito importante. Depois é muito importante, por exemplo, o lado tecnológico que, por exemplo, Napier traz para Portugal, quando ele traz dois navios a vapor e com o Porto cercado, ele derrota a esquadra de Dom Miguel na Batalha de Cabo São Vicente, e a partir daí os liberais passam a controlar as comunicações entre o Norte e o Sul, e o Terceira faz aquela famosa expedição ao Algarve, desembarca, e depois misteriosamente o Duque de Cadaval, o sexto Duque de Cadaval, que era o comandante das tropas miguelistas e que tinha cerca de 10 mil homens, abandona Lisboa aos liberais, que não chegam aos 2 mil. Quer dizer, depois há aquelas batalhas, pequenas batalhas que não têm grande importância, da Almoster e da Aceiceira, que também são perdidas pelos miguelistas, e depois Dom Miguel assina Évora Monte e vai-se embora. Quer dizer, e vai-se embora para, lá está, vai para Roma, onde passa cerca de 3 anos, e depois, enfim, casa com uma senhora de uma família aristocrática de Baviera e fica a viver depois no Império Austro-Húngaro. Portanto, aqui também há uma conjuntura internacional que é muito forte e que passa a ser altamente desfavorável a Dom Miguel. Agora, o país, isso lê-se muito bem, o Oliveira Martins apanhou isso muito bem no Portugal Contemporâneo, havia de facto é um país que, e vê-se isso também nos romances do Camilo, vê-se que há uma, até se vê de uma maneira até muito divertida na Brasileira de Brasins, vê-se que havia um fundo, digamos, tradicionalista, miguelista, católico no país profundo, enfim, sobretudo no norte. Agora, as classes nascentes, digamos, os juristas, os comerciantes, toda essa gente era, de facto, está nas cidades e quer de facto um regime constitucional, divisão de poderes, e daí, agora, digamos, maioritariamente, como o Zé Manuel estava a dizer, é evidente que estes regimes são fortemente censitários em matéria, por exemplo, de voto. Quer dizer, votam as classes possidentes e votam os que já sabem ler e escrever, e não vota mais ninguém. Quer dizer, portanto, aliás, o direito de voto às mulheres é exercido pela primeira vez no Estado Novo, curiosamente, embora restrito.
E uma coisa importante é que, enquanto a Constituição de 22 aponta para uma única Câmara Parlamentar, o segredo da Carta Constitucional
é o bicameralismo.
E a Câmara Alta, que nos momentos chama Câmara dos Pares e noutros chama Senado, tem essa particularidade, que é de integrar uma nova nobreza, porque Dom Pedro mantém a nobreza, mas nobilita os seus aliados.
A velha nobreza.
Os seus inimigos. E confisca
a nobreza, os cadavais, os lafões, etc.
E expulsa os prostrangeiros.
Embora, não é? E depois aquela pequena nobreza da província,
foi expulsa.
Da província, que, enfim, que era demasiado.
É,
e uns são cooptados, outros não, não é? Mas que fica, e que é o tal...
Mas o efeito de aparecer o imperador ou a rainha, Dona Maria II, em digressões pela província, mesmo
claro.
Na área miguelista, era impactante,
sim.
Porque era,
sim,
a coroa,
tranquiliza
era
um
a
casa bocado
real, e, portanto,
as classes tradicionais.
Isso tinha o seu valor. E a própria Igreja é integrada
exatamente.
No sistema político, porque
exatamente.
Os bispos titulares de diocese são todos metidos na Câmara dos Pares. E a teoria formulada para a designação dos bispos, portanto, o sistema de apresentação dos candidatos, juntamente com a reforma que foi introduzida na Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, fez com que o regime liberal herdasse uma coordenação
pois.
Relativa sobre a Igreja, que decalcava muito o que estava em vigor
pois.
No regime absoluto. Só que no regime absoluto a Igreja tinha a confiança de que o soberano comungava sim. as mesmas ideias. No regime liberal, o soberano às vezes fingia que comungava, outras vezes comungava, outras vezes tinha ideias manifestamente diferentes.
Pois.
E isso também marca bastante esse período. Agora, não há dúvida de que o projeto de Dom Pedro IV, afinado, inspirado em Benjamin Constant e inspirado nas reflexões feitas no Brasil para governar o Brasil Império, e depois transpostas para a alta qualidade da regência da Ilha Terceira, com Palmela a chefiar, modelam um regime político e um programa de governo, coisa que o vintismo não tem. O vintismo ainda está nas rebeliões e nos protestos, mas não tem manifestamente
sim.
um líder nacional.
Sim, o próprio
não tem um manifesto.
O Manaus morre logo em 22, não é?
Exatamente.
Sim,
desenha a Constituição e morre logo.
Logo a seguir.
Sim.
Portanto, o vintismo fica sem líder, porque o líder natural morre a seguir a...
Exatamente, morre em novembro de 22, se eu não estou em erro.
Portanto,
e o liberalismo, como disse o Jaime Nogueira Pinto, é muita coisa, porque o liberalismo tanto pode, num seu extremo, à esquerda, puxar para o radicalismo,
que na altura era a democracia, não é?
Que é quase um republicanismo.
Aliás, 36,
é o
setembrismo, por exemplo.
O setembrismo é algo que vai levar à República, e até dentro da República é algo que está sempre do lado mais radical da República.
Claro.
É esse mesmo espírito, há uma continuidade. Depois também, no outro espectro, há os que estão fora e dentro do tabuleiro do regime. É o caso de alguns miguelistas moderados que aceitam negociar, outros não. E depois há um quadro moderado que tem proveniências diferentes e tanto pode ser vindo do quadro geneticamente liberal como pode ser vindo moduladamente do campo até absolutista,
sim.
e que procura desenhar, através de um sistema de instituições, freios e contrapesos e equilíbrios, e formatar a figura real de alguém que passa de um ditador ou de um senhor todo-poderoso absoluto que dita as leis e faz tudo, a alguém que é uma peça-chave do sistema e tem o papel de poder moderador.
Moderador, exatamente.
Mas
que aliás é a chave da carta, não é?
Exato. E que se compatibiliza com a existência de correntes políticas
exatamente.
E de eleições. Isso é o segredo.
Muito interessante que os miguelistas, por princípio, no século XIX, embora tivessem bastante poder até e uma forte implantação em muitas regiões, e dinheiro também, mas nunca querem constituir um partido político, é muito interessante. Têm um jornal, não é? Não. Nação, mas não querem, eu acho que não. É por princípio também, por princípio, mas que lhes sai um bocado caro.
Porque acham que a totalidade dessa aula Bragança é radicalmente ilegítima.
Exatamente, exatamente. Portanto, nunca portanto, querem levam entrar essa no sua
convicção.
Exatamente.
Não o obstaculizam frontalmente, porque apesar de tudo é a monarquia. E exatamente. Não é uma monarquia numa versão radical, radical. Mas
não querem entrar nos
olhos deles é ilegítima. Exatamente. Porque o soberano devia ser outro e não aquele. Exatamente. Que lá está. Exatamente. Seja o Dom Manuel II, seja. Exatamente. O Dom Carlos, seja o Dom Luís, seja o Dom Pedro.
Exatamente. Exatamente.
Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta. Regressamos dentro de uma semana com um novo tema.